Entrevista do dia, vamos conversar com a secretária municipal de educação de Iraí, professora Marlisa Guerra. Bom dia, seja bem-vinda, secretária.
Bom dia, Fran, bom dia, Hélio, bom dia, Nelsinho e todos os ouvintes da Rádio Marabá.
Secretária, estamos então no período de matrículas e rematrículas nas escolas da rede municipal de ensino. Como é que está funcionando essa questão?
Isso, a gente fez a abertura das matrículas e rematrículas desde o dia 16 de novembro, né? E vamos até o dia 10 de dezembro agora, tá? As matrículas e rematrículas, elas devem ser feitas nas próprias escolas, né? O pessoal da Secretaria das Escolas são preparados, né, para receber os pais, para fazer as rematrículas, matrículas novas, enfim, né? E lembrando que nós temos 6 escolas municipais. Nós temos 3 de educação infantil, que é a EMEI Casa da Criança, a Criança Feliz e a Escola Indígena Nangá, que fica no aeroporto. E temos 3 de ensino fundamental, que é a Gaspar Silveira Martins, que fica, então, no bairro Operário. Temos a Dr. Vicente Dutra, que é da Gorete. E temos a Salgado Filho, que fica na comunidade das Duas Pontes. Então, são 6 escolas e todas elas estão já, então, recebendo matrículas e rematrículas para o ano letivo de 2022.
Alguma documentação especial que os pais ou responsáveis devem levar nas escolas?
Sim, sim. Tem a documentação que já tem na escola, né, que no caso das rematrículas. E matrículas novas, o pessoal leva principalmente de educação infantil, anos iniciais, que seriam a questão do certidão de nascimento, comprovante de residência, o cartão SUS, que é bem importante, o cartão Bolsa Família, o número do NIS, quem possui, e declaração de vacinas. Essa declaração de vacinas, os pais devem procurar o posto de saúde, então, para ter, né, esse atestado de que está em dia com as questões de vacina do seu filho e se encaminhar, então, até a escola para fazer a matrícula ou rematrícula.
E para a educação infantil, qual é a idade para iniciar?
Esse é um detalhe bem interessante e importante, Fran. A gente recebe muitos pais, né, querendo fazer matrícula no primeiro ano ou no pré, enfim, e que a criança ainda não tem a idade correta. O que seria essa idade correta? Existe uma lei, um parecer do Conselho Nacional de Educação, que é o número 2 de 2018. Esse parecer, ele é muito claro, é o que normativa o que a gente trabalha, né, enfim, na Secretaria de Educação, falar aqui de Iraí, que seria a idade corte. Para a criança ingressar no primeiro ano do ensino fundamental, ela tem que ter 6 anos completos até o dia 31 de março. Né? Para entrar no pré-A, que seria educação infantil, pré-A e B, nível A e B, para o pré-A é 4 aninhos completos até o dia 31 de março. Pré-B, 5 anos completos até 31 de março. E repetindo, primeiro ano, 6 anos até 31 de março. Ah, mas o meu filho faz dia 2 de abril. Ah, judiaria. Porque não é que não se quer fazer a matrícula. A legislação não nos permite isso. E algo que é importante e que os pais deveriam levar em consideração, que é justamente essa idade. Existe um motivo para que essa idade corte ocorra nessa data. Porque a criança, ela tem na sua fase de desenvolvimento algumas especificidades. Que para ela ser bem alfabetizada, para ela, né, ser, né, ter, né, a capacidade, eles têm. Porque a criança, ela é super inteligente e hoje as crianças, elas são muito mais estimuladas que antigamente. Tanto que isso já mudou muito. Que quando eu era criança, eu entrei na escola e tinha quase 8 anos para ser alfabetizada. Hoje as crianças começam a ser alfabetizadas desde o pré-escolar. Então elas chegam no primeiro ano com 6 anos de idade. A legislação toda já mudou justamente em função dessa superestimulação que as crianças hoje têm. Mas nós temos que ter, né, consciência da questão do desenvolvimento da criança. Ela é inteligente, ela sabe, ela é capaz de memorizar o alfabeto, ela é capaz de até escrever e ler aos 4, 5 anos. Mas ela está no seu desenvolvimento cognitivo, no seu desenvolvimento mental, pronta para ser alfabetizada a partir dos 6 anos de idade. E existem estudos por trás disso para que se chegasse a essa idade. Então, os pais têm aquela ansiedade e a gente compreende, a gente é mãe, a gente sabe como funciona, né? Mas essas idades nós temos que levar em consideração justamente porque quando a gente vai fazer a matrícula, a gente vai lançar lá a criança, a Marlisa vai fazer 6 anos em junho, quero matricular no primeiro ano. A gente vai realizar a matrícula, o sistema vai apontar lá, criança não compatível com a idade para a referida série. Então, existe uma questão legal por trás disso, né, que a gente quer idade corte, 31 de março, mas também tem a questão que a gente tem que ter essa preocupação com a criança e ter sua idade própria para ser alfabetizada.
E mais um ano letivo, chegando ao final, qual a avaliação que dá para fazer deste ano, já que muitas crianças retornaram para a escola, né, depois de um período afastados?
Sim, que alegria, viu, para chegar ao final do ano e dizer assim, nossa, conseguimos encerrar um ano tão delicado, tão difícil, porque com tantas preocupações em função dessa pandemia do Covid, mas felizmente, né, cumprindo todos os protocolos, todas as orientações legais que vinham, a gente está conseguindo encerrar, que encerraremos agora dia 17 de dezembro, né, um ano com saldo muito positivo, digamos assim, né? As crianças, a gente buscou recuperar tudo que deu nesse período de retorno. Nós retornamos com o ensino fundamental desde o dia 10 de maio, nós retornamos lá em maio, né, e com a creche, 0 a 3 anos, 7 de junho. Ainda tinha um certo período ali que os pais podiam optar se ir ou não ir, então as escolas continuaram encaminhando todas aquelas atividades para casa, mas os pais foram retornando assim de uma forma muito tranquila. E a gente, né, tem tranquilidade de dizer que nós estamos hoje, claro que já veio a obrigatoriedade, né, desde o início do mês, do 100%, mas antes disso nós já estávamos com praticamente 100% das crianças na escola.
E as escolas também recebendo reformas, algumas delas sendo reformadas, também equipamentos sendo entregues para os professores.
Sim, sim, a gente entregou agora, no mês de novembro, 50 notebooks, foram divididos entre as seis escolas, né, de acordo com o número de profissionais. Ainda não é suficiente para todos, mas já quase chegamos ali, ó, deu na trave já, ano que vem a gente quer complementar e com certeza todos terão, até porque a gente tem uma plataforma que esse ano a gente inseriu ela de uma forma muito tranquila, devagar, para agora, né, em 2022, aprofundar mais essa questão. Temos também, chegou uma leva de ar-condicionado para a gente terminar de equipar, porque ainda tem alguns espaços. Salas de aula não, mas espaços nas escolas que ainda precisam disso, né? Estamos também fazendo toda a frente da casa da Criança Feliz, que é o acesso, ainda tinha barro, enfim, porque é uma escola nova, uma área coberta na escola do Dr. Vicente Dutra da Gorete também, além de reformas internas, pinturas, a organização das salas de aula, deixando assim um ambiente como a criança precisa para ter um bom ambiente e um espaço para estudar. E os professores, claro, né? Obviamente que são os grandes atores da educação, que tem que ter espaço, tem que ter equipamento, tem que ter material didático, pedagógico adequado para conseguir exercer sua função de uma forma, né, que deve, né, com qualidade, que é o que nós buscamos na rede municipal.
E algum projeto especial para destacar para os nossos ouvintes?
É, nós temos já, é o segundo ano, em 2020 a gente já teve, que foi o projeto Férias na Escola, que é a abertura da creche, né, de 0 a 3 anos. Agora, a nossa Criança Feliz, né, a escola linda, está lá, toda organizadinha para as nossas crianças. É o projeto Férias na Escola, que é para os pais que trabalham no período de férias, né, de janeiro agora, e precisam deixar seus filhos e não tem férias nesse período de janeiro, né? Ah, é uma organização bem interessante, né? As crianças que estudam na creche já, então eles já têm um período de inscrição. Que tem pais que preferem ficar com a criança em casa no mês de janeiro, que estão de férias também, que já se organizam para isso, mas tem gente que não consegue. Então a gente tem esse projeto Férias na Escola, em que as crianças de 0 a 3 anos, da Criança Feliz, podem continuar, né, na escola no período de janeiro e início de fevereiro. As inscrições para esse projeto estão acontecendo ainda, do dia 22 de novembro agora até o dia 3 de dezembro. Todos os pais ali da escola receberam o bilhete informando, né, desse projeto. E o período de atendimento, a gente tem o recesso de final de ano, ali entre Natal e Ano Novo, a gente retorna daí com essas crianças que são inscritas, que tem que levar uma documentação, não é assim, simplesmente para pelo bel prazer de ir nas férias na escola. Não, já toco nisso. Então, o período que a gente vai atender vai ser de 5 de janeiro a 11 de fevereiro. A gente para dia 11, porque a gente vai pegar uma semana ali para fazer limpeza, organizar a escola, para o dia 21 de fevereiro já começar com toda a rede municipal novamente para o ano letivo de 2022. E para a inscrição desse projeto de férias precisa comprovante que está trabalhando, né, que não pode ter férias nesse período, né, declaração da própria pessoa declarando que ela realmente está trabalhando, que ela não tem com quem deixar seu filho, enfim, né, e também a questão de vulnerabilidade social, crianças que realmente necessitam. É, que a creche, ela tem sua função tanto educativa, que uma vez, a gente tem a mania de uma vez, né? Que anteriormente a creche, ela era assistência social, era assistente, assistencialismo. E depois veio uma nova legislação que mudou. É escola, é pedagógico, é 200 dias, é 800 horas. Mas nós não podemos deixar também de atender essa parte social. Porque a criança maior, ela tem como se organizar um pouco melhor, né? Mas o bebê, os pais precisam trabalhar, às vezes, né, precisam de atendimento melhor. Então, em função disso, a gente tem esse projeto aí bem, bem interessante, bem bom, que vai funcionar esse ano novamente.
Há mais alguma consideração a respeito da rede municipal de ensino?
Não, a rede municipal, felizmente, né, como falamos, está fechando o ano muito tranquilo. Temos o período de formaturas agora, né? Iniciamos com a escola Nangá no aeroporto do pré-escolar, dia 7 agora de dezembro. Aí temos aí a Vicente Dutra, que vai ser dia 17, né? A Gaspar Silveira Martins, com a formatura do pré-escolar do nono ano, dia 17 também, né? Temos dia 10 a escola Salgado Filho, temos dia 15 a EMEI Casa da Criança com as extensões, né? Um fator interessante, eu acho que é importante a gente colocar aqui, as extensões da EMEI Casa da Criança, que funcionavam na Escola Marechal Rondon e no Instituto de Educação Visconde Tonelli, eles não mais acontecerão nessas escolas. As turmas foram reorganizadas para serem atendidas na INEI Casa da Criança. Por quê? Porque o ano passado a gente já abriu uma escola nova. Hoje nós temos espaço, né? Existe uma parceria muito interessante com as escolas do Estado, que é um convênio que você usa o espaço para, né, atender a educação infantil lá. Né? E sempre uma parceria muito bonita, muito boa, as escolas são maravilhosas, é inquestionável a questão pedagógica e organizacional dessas escolas. Mas hoje nós temos espaço, nós podemos otimizar tanto o espaço que ele é organizado para o atendimento da educação infantil, com pracinha, com material pedagógico, com professores, com estrutura toda, que também tem nas outras, mas hoje nós temos uma estrutura muito, né, organizada e nós temos espaço. Né? Então podemos com certeza atender essa demanda de uma forma muito tranquila, muito organizada e com toda a qualidade.
Então, a partir do próximo ano, as extensões na Casa da Criança.
Isso, a do Marechal e do Visconde. Uhum. Nós permanecemos com duas extensões, que é a extensão que funciona na Goi Vexô, que a gente chama, às vezes a gente se enrola na pronúncia, né? Que é na aldeia indígena aqui do patronato, porque nós levarmos as crianças do patronato até o aeroporto é um tanto longe, um tanto distante, então permanece essa extensão, né? E também a extensão que funciona na escola Bento Gonçalves, na Vila Salete, que é a extensão da Salgado Filho, que fica nas duas pontes. Então também são duas comunidades bastante distantes e que a gente permanece então com essa extensão.
Agradecemos então a sua presença aqui, pelas informações, e estamos sempre à disposição.
Nós que agradecemos, e já nesse final de ano, né, quero agradecer a parceria das escolas, dos meus colegas da Secretaria de Educação, que são maravilhosos. A educação funciona porque é um grupo muito bom, muito interessante, muito grande, que trabalha em prol de um objetivo, que são os diretores, professores, secretários, funcionários, a equipe da Secretaria de Educação. Todo mundo faz uma parte e chega no final, né, dá um belo de um trabalho em grupo conjunto. Agradecer e desejar um Feliz Natal, um ano novo de 2022, cheio de luz, de muita paz, de muitas alegrias. E muito obrigada pela oportunidade.
Nós é que agradecemos novamente. Conversamos com a Secretária Municipal de Educação de Iraí, professora Marlisa Guerra.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.